Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
Olá para você que está acompanhando no YouTube ou ouvindo a gente nos podcasts. Aconselho, se estiver ouvindo no podcast, vá para o YouTube para observar um pouco melhor o nosso Gastronodicas, Bianca Teixeira. Tudo bem?
E quem sabe vestir a camisa do meu amado, olha, eu posso ser demitida, isso, ouvintes e que estão assistindo também o Gastronodicas no YouTube, Flamengo.
É isso, não.
Ela
disco,
é
não.
Flamenguista. Não vou nem falar o que ela é mais, ou melhor, vou dizer, ela é simplesmente chefe executiva do Quintal do Zico, nosso ídolo. Tem que tocar agora o hino do Flamengo, pelo amor de Deus. Raíssa Marques está aqui com a gente hoje, com uma viagem gastronômica que ela começou na Argentina, foi parar na França, até na Nigéria, mas agora ela voltou para o Brasil com a gastronomia dela altamente de boteco, a alta gastronomia de boteco. Isso aqui não é qualquer coisa, né, Lacerda?
Não, não.
Raíssa Marques aqui com a gente, que prazer ter você aqui.
O prazer é meu.
Com essa carinha de menina, tem uma filha de 13 anos aqui nos bastidores contando para a gente.
Isso.
Como é que pode?
Pois é.
E com 10 mil coisas nas costas para administrar, né?
Muita coisa, né? Mas não, a gente está se virando.
E ela é danada, porque ela começou em faculdade de design de moda.
Exato.
Não pensava em cozinhar, Lacerda.
Nada.
Normalmente a gente traz o chefe aqui, não, porque meu avô cozinhava, minha avó, minha tia, minha madrasta, qualquer coisa. Mas tem uma história, é sempre muito forte da gastronomia na família, que não é o seu caso.
Não.
Né? Até porque você veio descobrir a gastronomia depois, por um acaso.
Sim.
Que ela vai contar pra gente, nas viagens, com os amigos de faculdade, que ninguém cozinhava, e de repente a pontinha despertou nela, o que ela já devia ter há muito tempo, claro, né? Que é essa aptidão para a gastronomia, né, Raíssa?
Sim, é. Eu tive uma família que cozinhava bem, assim, mas não tinha essa relação profissional com a gastronomia, né? Tenho muitas lembranças de como era a comida em casa, da comida ser muito boa e de ter aprendido a cozinhar muito cedo. Mas não tinha esse pensamento, né, de que a gastronomia podia ser um meio, né, um trabalho.
E o nome é bom, né? Porque a Raíssa Marques não é nome de chefe, de vencedora de Masterchef.
É, Raíssa,
Raíssa Marques tirou em primeiro lugar no Masterchef. Nunca é tarde.
Mas você, vamos começar lá de trás, né? Antes da cozinha, a moda. O que que te trouxe, assim, tipo, quero fazer a moda. E aí pode contar também o que que foi essa ruptura para sair da moda e ir para a cozinha, que são duas coisas que são totalmente opostas, mas que têm a mesma rigidez de uma cozinha, né? Você
mas
botar um prato
também
e fazer
tem
um...
tendência,
é,
assim,
é,
como a moda.
É, exatamente.
Verdade, verdade.
Você criar um prato é a mesma coisa que você criar um modelito.
Eu costurava. Fiz curso de corte e costura com 15 anos.
Caramba.
Então eu já costurava. E aí eu costurava minhas coisas, fazia uma coisa ou outra. E aí, quando fui terminando o ensino médio, para mim estava decidido que ia fazer design. Queria estudar moda, queria fazer padronismo para fazer estamparia. Era o que eu queria fazer na época. E aí fui estudar gastronomia, fui estudar design no Senai CETicket, aqui no Rio, que é uma escola incrível de moda, né? Eles têm uma grade incrível.
É uma das melhores.
Exato. Só que aí eu entrei e comecei a conviver com as pessoas e vi que eu não me encaixava muito bem naquele mundo, naquele cenário. Sim, você vive a moda na íntegra, né? Eu queria uma vida mais despojada, assim, acelerada, mas não tão tanto nesse sentido.
Tão comprometida com preceitos e preconceitos que a moda traz, né?
Então, né, a moda exige muito, né? De como você está o tempo inteiro, né? E aí eu me desencantei, assim. Falei, não é esse caminho que eu quero estar, eu não vou me sentir bem nesse meio, não estou me encontrando aqui. Saí, mas saí não foi para ir para gastronomia, não. Eu saí porque falei, vem, vou pensar um tempo o que eu quero fazer. E aí depois eu falei, agora que eu sou a cozinheira da galera, todo mundo me dizendo, por que você não cozinha? Por que você não vai estudar? E aí resolvi ir bem despretensiosamente.
E se virandou para...
E aí fui me apaixonando. Fui me apaixonando enquanto estava estudando por enologia, pela gastronomia francesa. E aí comecei a ver um futuro ali.
Então, inicialmente, queria ir para cozinha francesa.
Fui.
Então, vamos combinar que ela começou na alta costura e agora está na preta portê.
E tudo é meio que na França, que a costura também na França tem essa excelência,
verdade,
né?
É.
Mas quando eu falo dos preceitos e preconceitos com o mundo da moda, na verdade, não são preconceitos, mas são tribos. né? É. A moda, ela é muito cheia de tribos, né? Ela é muito segmentada. A cozinha também tem suas tribos, mas eu acho que o mercado da cozinha, da gastronomia, te dá, por incrível que pareça, mais liberdade para criar o mercado, não sei. Sim. Né? Sim, de você desbravar certeza. O mundo através da gastronomia. Você não desbrava nem sempre o mundo através da sua moda, mas desbrava o mundo através da sua gastronomia.
Acho que a tendência na moda, ela te empurra, né? Você tem que surfar aquela onda. Na gastronomia, você vai vivendo.
Você cria,
né?
A sua onda também.
Você vai entendendo. A tecnologia que vem acontecendo também para a gastronomia vai criando essas ondas, né? Teve a gastronomia molecular que deu um up, assim, uns 10 anos.
Felipe Bronze, né? O grande cara da gastronomia. O grande chefe da gastronomia molecular, né?
Depois, agora, a gente está vivendo uma fase muito de comfort food, né? Onde as pessoas estão tentando trazer...
Essa comida afetiva,
essa,
né?
Comida afetiva, que eu
é
gosto muito.
Que é o quintal do Zico,
é,
né?
Exato.
A cozinha francesa não é aquela que você vá... Porque essa pessoa come muito, né? Imagina ele fazer uma degustação de um jantar francês. É tudo pouquinho, tá? Não é a sua cara. Eu vou ter que fazer 10 cursos para você, né? Porque cada, sei lá, um menu de degustação, 12 cursos, né? 12 etapas. É. Para você vai ter que ser 30 para você sair de lá feliz.
É, mas aí na alta gastronomia não é para você se alimentar, né? É para você experienciar, né? Aquela experiência.
Mas ele precisa se alimentar porque ele é pequenininho.
Está bem alimentado.
É verdade.
E aí você foi, quando você descobriu nessas suas viagens com os amigos, que você, caramba, ninguém sabe cozinhar, vou ter que me virar aqui.
É, eu achava assim. Isso uma loucura. As pessoas não saberem cozinhar, não sabe, o que é tão básico, né? Que se vive como, né? Uhum. E ninguém sabia cozinhar.
E você cozinhava
o quê? E aí eu
quê?
Não cozinhava porque eu queria ir cozinhar. Eu cozinhava porque eu não queria comer a gororoba
por
das
necessidade.
Outras pessoas. Exato. Eu não queria comer comida mal feita, né? E aí todo mundo ficava muito impressionado porque eu sabia fazer
que
o trivial.
Que
você fazia? Não, sabe, nada demais.
Um bom feijão?
Um bom feijão, feijão tropeiro, fazia sopa.
Ai, amo
sabia
feijão.
Fazer uma carne. Porque ai, assim, era difícil. Com 18 anos é mais difícil, né? O pessoal não é muito seleto. E não tinha muita aptidão. E aí eu virei a cozinheira dentre os meus amigos. Todas as vezes que a gente viajava, que a gente se reunia, eu ia fazer. Eu comecei a pegar gosto, realmente, por estar ali.
E gostava
e
muito de
quantidade,
mas
né?
É completamente diferente de cozinhar profissionalmente, né?
E gostava muito de carne, porque ela foi parar no sul para um instituto de gastronomia argentina.
É, lá tinha uma... Eles foram, era cozinha internacional, né? A escola era gastronomia francesa, mas eles tinham um bom curso de corte de carne na época, que foi o que me interessou. Como eu não tinha muita certeza
nada
se era isso que eu queria.
Comum, né? É. Instituto de Gastronomia Argentina, mas era um curso francês.
É, não,
um
tudo muito complicado. A escola é francesa.
Fácil.
É porque
a
escola é asiática ou a escola é francesa, geralmente, né? E aí as faculdades todas dão um curso básico, todas as técnicas são francesas, né? É a escola de cozinha francesa.
O principal da culinária, da gastronomia, são as técnicas.
Então, mas tinha dentro do curso tinha essa especialização com o pessoal da Argentina, que era voltado para os cortes.
Isso foi em que ano?
Isso foi em 2008,
não, 2009. Se ela já tinha um olhar para o futuro, porque no ano passado, 2009. O 50 Best América Latina foi liderado, né, de 1 a 50 pelos argentinos.
Tem o Malma também na Argentina, né, que é uma referência da carne.
Tudo aquela começou comida pelo gaúcha, Malma, eu acho, nessa divulgação. Porque a gente está aqui do lado e a gente não conhece, né?
A gente não conhecia. Tem o seu valor assado deles.
Não, e os restaurantes, quando foram anunciados, de 1 a 50, eu falava, gente, a gente está aqui do lado e a gente não conhece. Vai, como é que conhece isso?
Hoje que sustenta muito Buenos Aires é o turismo e o turismo gastronômico.
É.
São roteiros absurdos, assim, que você olha, Buenos Aires, o pessoal está indo para lá para gastronomia.
E Los Hermanos estão aqui do lado e a gente não conhece.
Pera que se preocupa.
Ah, ficou muito focado muito tempo no Peru, né? Que eles têm uma gastronomia surreal, né?
O
que
osso,
eles fazem,
né? O osso é peruano, osso, né?
Do...
Que agora abriu em São Paulo.
Sim, sim. É ótimo.
E aí você foi para Porto Alegre fazer esse... Quanto tempo de curso você ficou lá?
Eu morei lá 3 anos, quase 4 anos,
gente,
mas fiz 2 anos.
Preto em Porto Alegre.
Sim, era carioca lá, todo mundo chamava de carioca, tinha umas piadas, né? Você já tinha um passaporte para morar no Sul, passei vários, o pessoal não me deixava esquecer que eu não era de lá. Mas foi ótimo, assim, Porto Alegre é incrível, muito diferente do Rio de Janeiro, né? Mas é bem legal também.
E você isso ficou lá 3 anos e aí resolveu. Aí você poderia não ter continuado mercado lá.
Eu queria muito, nessa época, eu queria muito trabalhar com um bom chef francês, assim, que ou que lidasse com gastronomia
que
francesa.
No Rio de Janeiro não falta
não,
bom chef.
Não faltava, né? É outro
estilo. E nem hoje também. Continua.
Lá no Sul não tinha, tinha um ou outro. A gastronomia era, lá ainda estava muito atrás ainda na época. Hoje em dia está bem mais para frente, mas na época era muito restrito. Aí eu falei, gente, não tem por que eu continuar aqui, né? Vou voltar para o Rio, né? E aí voltei para cá já com esse intuito de trabalhar com cozinha francesa. Eu queria melhorar, me especializar.
Embarcou logo aonde? Na onda do Ricardo Lapierre.
Exato. Teve
uma baita bagagem.
Lapierre me criou na cozinha, né? Ele me chama
você
de filhinha.
Você é discípula de Lapierre.
Discípula do Lapierre.
Por isso que na inauguração do Bar do Zico, o Lapierre estava lá, foi o primeiro a chegar. Aliás, ele chegou antes.
Ele fez o churrasco do lado de fora.
Mas eu conheço poucos flamenguistas como ele.
A blusa do Flamengo, claro.
Ele deve ter feito um pré-inauguração do
ele
lado de fora.
Ele estava nervoso pra poder...
Eu me lembro quando ele viu o Zico chegando, eu falei, Lapierre, você vai infartar, calma.
Como é que era o nome da churrasqueira dele que levou?
Ele não sabe.
Viviane.
Ele não sabia que eu ia, que eu tava fazendo o quintal do Zico. Aí a Luciana Frois soltou uma nota e botou. É, então eu trabalhava com Lapierre, ele me ligou desesperado. Isso aqui é você? Eu falei, é. Ele, você não vai me convidar para conhecer o Zico?
Eu cheguei lá cedo. Tava o Lapierre lá horas antes, esperando. Acho que nem parecia uma criança. Esperando chocolate, sabe? São Cosme e Damião, parecia ele.
É, ele tava muito feliz, né? Também todos os ídolos estavam lá, né? O pessoal todo.
A gente vai chegar no quintal do Zico. Vamos. Aí você veio, foi ficar com Lapierre.
Fui, trabalhei
no Bistrô Lapierre.
Trabalhei na Brasserie, no Bistrô, fui com ele para o Hipopótamos, depois fui com ele para o... Abri o Giuseppe Mar, né? A chefe executiva era dele, do Marcelo Torres, exato.
Bárbara, aí você saiu do France, da comida francesa e foi para os Frutos do Mar.
Fui, era francesa também, não deixava de ser, né? Toda a base da cozinha era francesa. Aí tinha lá, foi meu primeiro contato com brasa, né?
Com direito à peixaria,
muito legal.
Porque dentro do Giuseppe Mar
tem
uma peixaria incrível.
Né? A gente tinha só peixe de boa qualidade, né? Trabalhar com um produto bom é maravilhoso, né?
E sem contar que Marcelo Torres pesca. E olha, não é papo de pescador. Porque eu fui lá semana retrasada, eu vi o moço tirando do barco que ele vinha chegando no Yacht Club com mais de 50 quilos de queijo. De peixe, mais de 50 quilos.
Mas tudo que o Marcelo faz é extremamente bem feito, né? Então foi assim, foi um prazer enorme abrir aquele restaurante, me enriqueceu muito. A gente trabalhava com tudo de primeira, todos os detalhes, não só dentro da cozinha, né? No salão, todo o requinte do restaurante.
Serviço,
foi belíssimo,
né? Serviço de excelência.
Incrível, exato.
E até foi então ótimo. Você não tinha ainda... Você foi aprender com o Lapierre, porque antigamente podíamos dizer... Quando você foi para o Lapierre, você era cozinheira 2, número 2.
Eu era cozinheira 2, tipo, abaixo de mim, auxiliar de cozinha.
E até então você só estava com a mão na massa, né? Exato. Mas você tem que aprender tanta coisa que vai além do que a mão na massa numa cozinha,
sim,
né? Quando você tem a gestão dela.
Sim, o Ricardo foi me ensinando ao longo dos anos tudo. Administração, compras, cuidar do estoque, lidar com a hierarquia. Uma coisa que ele me ensinou, assim, que para mim foi fundamental. Eu não tinha muito traquejo para falar com as pessoas. Então, eu queria me eximir do trabalho que ficava no salão, né? Eu não me sentia muito confortável ali. E ele falou para mim, olha, não tem como você ser chefe de cozinha.
Desperdiçando talento, porque essa moça fala muito bem.
Se você não souber ir até o salão, conversar com o cliente, explicar o que, que você está fazendo, as pessoas vão querer te ver. Se você não conseguir ir até o salão, não quiser ir, você não vai conseguir dar esse pulo, né?
E ter o feedback
me forçou,
do cliente ali,
não,
né?
Ele me forçou muito, assim, eu tinha muita vergonha. Ele me botava para trabalhar os eventos todos, ele me botava no salão. Vai aprender.
Pelo menos dois flamenguistas.
Alguém falava... era ótimo.
E dois flamenguistas, né? Gente, eu vou abusar muito hoje, porque nosso botafoguense aqui, my boss, Marcos Macedo, eu estou me sentindo como? Só que nos bastidores, a nossa operadora hoje, linda e maravilhosa, ela é tricolor.
Temos de tudo hoje aqui, né?
Tem outro aqui, o seu marido, que veio hoje prestigiar a gente nos bastidores.
Esse
o moço
é
da cachaça, que é outro flamenguista. Então, a gente está 3-1 botafoguense e 3-1 tricolor.
Exato.
Tá
vencendo sempre, né?
E você teve um pezinho também na África?
Tive uma breve experiência na Nigéria, que foi
gente,
uma loucura.
Que foi uma loucura mesmo, porque essa moça foi abrir um restaurante japonês na Nigéria.
Pois é. Foi um restaurante, a proposta era alta gastronomia japonesa, como Nobu, que tem lá fora. E um
Nobu
amigo,
referência no mundo, imagina.
Um amigo meu me perguntou se eu sabia falar inglês. Eu falei, ah, falo inglês. Mas por quê? Ele, não, tô precisando de um chefe aqui na Nigéria. Eu falei, não, mas não dá pra mim, não dá pra mim que eu não entendo nada de gastronomia asiática, não é minha área. Eu conheço da francesa, iria se fosse na minha área. Ele, não, vai ser super fácil, te ajudo. Ele era o sushi man, né? Ele era o responsável pela curadoria do restaurante. E aí eu fui, nossa, foi incrível, descobri um outro mundo, mas realmente ainda amo mais a...
Quanto tempo você ficou?
Francesa. Foi pouco tempo, porque foi logo na pandemia. Eu fui em janeiro e voltei em março. Finalzinho de março, quase abril.
Já 20 de março.
A gente
aliás, dia 14, o famoso fatídico dia.
Voltamos todos, porque a Europa já estava toda fechada, o Brasil também. Aí a gente pegou o último voo saindo da Nigéria.
É, mas imagina, 2 meses na Nigéria deve ser muito, deve ser intenso.
É uma experiência de vida.
Então, Argentina, França... Nigéria, e aí você foi esses seus passos, e aí você está no Hell's Burger também, como chefe do Hell's Burger também.
No Fla Delivery também.
Fla Delivery, aí, ó.
Tudo com o Flamengo.
Não, aí você foi chamada, como é que foi esse caminho para o quintal do Zico, que eu fiquei muito impressionada. Primeiro, o Zico, eu sou muito fã dele. É, essa comida, porque nós temos aqui duas pessoas que vieram do subúrbio carioca, né? Nosso querido Galinho de Quintino, nosso Exato. Zico, e a Raíssa, que veio de Realengo também, fez essa viagem pelo mundo, né? E hoje você veio com essa gastronomia que você é responsável no quintal do Zico, que, aliás, eu fiquei muito impressionada desde que inaugurou no ano passado, desde a feijoada que ele faz, com as coisas deliciosas que ela vai falar aqui, que estão aqui nessa mesa. Que hoje você fala assim, quintal do Zico é um boteco. Mas não, um boteco com uma ótima cozinha, né? E hoje você pode imprimir uma gastronomia bacana, que as pessoas, se eu conhecesse a comida da Raíssa, que é maravilhosa. Aliás, essa azeitona, diferente essa azeitona, né?
Você adora azeitona?
Eu amo azeitona.
Mas é ovinho de codorna, picado com beterraba. Fica lindo, né?
Ovo de codorna com beterraba.
Ovo de codorna. Já ia perguntar se essa é com caroço ou sem caroço.
Olha isso aqui, gente.
Gente, mostra isso, que é um
fica
ovo
com uma
de
cor
codorna.
Linda, né?
Sensacional. Olha a coloração. Deixa eu pegar o tabuleiro aqui. Derrubei a Ana agora. Via que tá lá fazendo o corte. Só não vou virar muito, senão a gente vai fazer um strike aqui. Mas olha isso. Parece uma cereja, uma azeitona.
Uma azeitona descolorida, que eu não posso nem dizer que é roxa, mas ela é linda.
Mas no subúrbio não tem ovo colorido? Aqui é o ovinho de codorna colorido.
É um exato, veio daí mesmo.
Sensacional, sensacional. Vamos experimentar.
Eu também vou experimentar. Eu amo, já comi uma, agora vou comer outro ovinho. Isso aqui a minha nutricionista deixa comer à vontade. Ela só trouxe coisa boa, eu posso comer grão de bico.
Duvido sobrar até o final do papo. O vinho tem
maravilhoso. Quando você foi chamada para o quintal do Zico, né? Você já trabalha com o grupo?
Já trabalho com o grupo. O quintal é do mesmo grupo que eu. Sou chefe do Hell's Burger. A gente tem essa administração no Maracanã. Eram hamburguerias e a gente já tinha feito um outro projeto antes, que era o Maraca, que era um sport bar, mas era uma temática mais americana. E aí eles, o Marcelo e o Sérgio, me convidaram e falaram, olha, a gente tem esse projeto aqui com o Zico.
Querido Marcelo Guedes.
O que você acha? A ideia é ser um bar, o nome vai chamar Quintal, então tem que trazer esse conforto, essa ideia de comida do subúrbio, de bar clássico. E aí foi incrível, porque eu trouxe muita coisa da minha experiência, da minha vida.
Da sua infância toda.
O Zico deu muita ideia, ele falou de tudo que ele gostava e as coisas eram muito parecidas.
O que ele mais gosta? Conta pra gente.
Ele pediu muito pra ter o frango a passarinho. Ele queria que fosse um frango a passarinho pequenininho. E aí a gente botou o nome de galinho a passarinho.
Boa!
Ficou ótimo, ele ama. O bolinho de bacalhau, ele adora. Ele tem uma história portuguesa, né? O pai era português. E aí a gente botou essa conserva também por ele. E outras coisas a gente foi fazendo. Assim,
tem uns sanduichinhos lá, incríveis.
Tem um sanduíche com um pãozinho de fermentação natural.
Mas
maravilhoso.
Fala do sanduíche que tem. Tem um sanduíche que eu já comi lá. Quais são os sanduíches que
tem lá? A gente tem um de copa-lombo com abacaxi e queijo.
Tá.
Tem filé com queijo.
É esse filé com queijo, que é de chorar, me lembro Cervantes.
E de mortadela do Mercadão.
A mortadela, que eu sou apaixonada.
A galera adora. Tem esses três, a gente tem os hambúrgueres lá também, um de frango e um clássico de carne, que é o x-galinho.
X-galinho.
Que a gente tentou fazer, eu tentei trazer a leitura do x-tudo,
uhum.
que é bem suburbano, né? Bem clássico do subúrbio.
Amo x-tudo.
E aí a gente fez um negócio bem legal, um pão de qualidade, a carne é muito boa.
E aí você foi levando agora a outra, a cozinha também, né? Os pratos,
é.
né?
É, eu gosto muito da ideia desse bar com conservas, né? E aí tinha essa pegada, essa coisa que o Zio queria trazer do português. E aí a gente foi pelas conservas portuguesas, né? A gente trouxe aqui a conserva de frutos do mar.
Chefe, é melhor você colocar aqui, porque colocar eu e o Lacerda somos duas pessoas extremamente...
Isso aí, tem então, muito caldo nesse...
Você não tá entendendo, a gente...
Trouxe essa de...
A chance de dar M é grande, chefe.
De frutos do mar, é polvo,
achava melhor a
lula,
então, tô posicionando
camarão aqui. E mexilhão no azeite. E aí ela tem um toque de limão.
Calma aí, levantar, Bia.
Quer que eu te ajude?
Isso é um perigo.
Aquela câmera na 3 ali, chefe. Aí,
aquela
aí.
Deu.
Aí vai. Aí. E aí esse aqui é o grão de bico com...
Com bacalhau. Aqui, o bacalhau ficou comer, roxinho. Apaixonada. Fica roxinho assim por causa da azeitona. A zapa que a gente usa.
Isso é um absurdo. Não deixa a minha nutricionista ver, mas eu vou molhar um pedacinho do pão nesse pão.
Você quer o pãozinho?
Chefe, claro, imagina.
Bom demais.
Gente, esse momento é único, porque prova, esse negócio é absurdo. É pra fazer assim, né?
É, pra chuchar o pãozinho.
É chuchar, chuchar, é.
Chuchar. Vamos chuchar.
Nossa senhora. Não eu quero outra vida. Então, aqui você tem polvo.
Camarão, lula e mexilhão.
Jesus amado, mexilhão que eu amo.
Tá bom demais.
Lacerda, tá, Jesus, chefe, você tem que voltar aqui mais N vezes. Por tudo
favor.
Que eu posso comer.
Deu um grande bico com bacalhau, na azeitona.
Com azeitona, bastante azeite também.
E esse é azeitona mesmo, não, não vem me enganar não, que não é o vinho de
você
codona.
Vai, você que ama azeitona, bebê. Azeitona é a sua casa. Você vai na azeitona, eu vou no bacalhau.
Aí como é uma conserva, ele coloriu, né, o bacalhau. Fica um pouquinho arroxeado.
É diferente.
Você tinha que vender essas conservas lá pra gente levar pra casa.
Ah, pretendo.
Gente, olha o bacalhau. O sabor perfeito, chefe.
Lembra aquela salada? Um tipo de feijão fradinho com bacalhau? Vamos chuchar aqui no bacalhau também.
Peraí, vou sair chuchando tudo.
Chuchu, chuchu, xaxá.
Que loucura isso. Tem PF lá, o famoso PF?
Se a gente tem executivo lá, PF, você pode montar o seu prato na hora do almoço.
Você pode.
Imagina o bife a cavalo da chefe no Bar do Zica.
Tem uma milanesa lá que eu gosto muito.
Nossa,
tem um arroz de rabada.
Eu ando comendo.
Ah, eu gosto muito da comida de lá, que eu sou... a gente não criou a roda em momento nenhum, mas a comida bem executada.
Sem contar
um clássico,
o prazer em trabalhar com um cara como esses, né?
Com o
não
Zico.
Não só como jogador, como ídolo, que é como pessoa.
Eu dei orgulho pro meu pai aí, né? Meu pai ficou bem orgulhoso.
Não tem como ter raiva do Zico.
Antes que a gente
porque
fale,
ele é gênio,
tem.
Né?
Antes que a gente fale nos nossos outros pratos aqui, fiquei muito impressionada na inauguração, que eu, fã do Zico, tava lá. E o Zico não chegava, e todo mundo ficava lá perto, quase infartando, que o Zico não chegava. E aí começou a formar uma multidão do lado de fora. Eu falei, Jesus, a hora que o Zico chegar, tem que pousar de helicóptero aqui dentro, abrir um buraco no teto. Ele chegou, Lacerda, eu vi, meninos, eu vi.
Um por um.
Ele falou com um por um. Ele não só falou, como ele assinou camisa, tinha criança com braço quebrado, assinava no gesso... E antes dele entrar, então ele demorou para entrar da grade para dentro, assim, uma hora.
Ele é diferencial.
Ou você olhava para ele, mas sabe aquele prazer de atender os fãs, de falar? Falei, gente, Lapéria, enquanto isso, já estava quase no chão. Uma síncope, né? E eu falei, que incrível, porque tudo ali tem muito jeito dele, né? Então, acho que a Raíssa conseguiu imprimir muito isso, né? Ele... Nos pratos que ele cresceu também.
Ele foi muito presente também em todos os momentos, né? Desde
vai
a,
falando
da obra.
Isso aqui, eu vou comendo, minha filha.
E
isso
é
aqui
surreal,
tá,
porque ele realmente é de uma gentileza, assim. Se você não falar com ele, ele vai falar com você, se você estiver por perto, né? Ele é um ídolo. E quando ele tá lá, assim, você vê, né, que a emoção que as pessoas
Imagina
carregam.
A responsabilidade da Raíssa. Cozinhando, fazendo esses pratos que o Zico cresceu comendo, né, em casa.
E ele fala, tá? Ele fala pra mim. Ah, isso aqui, não sei, podia ser assim, hein? Ele reclamou comigo quando o frango a passarinho não tava do jeitinho que ele queria, tão bem pequenininho. Mas sempre com muita gentileza, ele é fofo.
E você falou do seu pai, soube do Zico, como é que você contou isso pra ele?
Ninguém da minha família tem uma história muito forte, assim, com futebol, não. Mas era todo mundo tricolor, só o meu pai era flamenguista. Então, eu, bem pequenininha, meu pai fazia muita questão de que eu fosse Flamengo também. E aí eu falava, ah, mas todo mundo é tricolor e tal. E meu pai, não, mas nós somos flamenguistas, você nasceu Flamengo. É, era assim. Então,
livre
tipo, eu tinha camisa. Não, livre espontânea pressão,
foi
camisa. Foi, mas nasce um
filha.
Amor, né? Veio do vínculo com meu pai.
E é, futebol é isso.
E eu sempre, realmente, sempre gostei muito do Flamengo. Quando eu soube que estava grávida, eu comprei logo uma roupa do Flamengo para minha filha. Infelizmente, ela não está seguindo esses passos, mas tudo bem.
O chefe, você tinha que estar aqui hoje com a blusa do Flamengo.
Pois
né?
É, eu pensei em vir, não sabia se era muito adequado.
Olhando você, sendo entrevistada.
Imagina o desconforto.
Eu vi a cara dessa pessoa, eu perdi esse momento.
Mas quando eu soube que ia trabalhar com ele, liguei pro meu pai prontamente, falei pra ele. Já, ele já tava muito
só,
feliz que eu já trabalhava
um
com o Flamengo, com certeza.
Dá um frio na barriga.
Ele já tava muito feliz que eu já tava com o Fla Delivery, já tinha conhecido vários jogadores. Eu tava no trio elétrico da última Libertadores do Flamengo.
Olha isso.
Lá
olha
com os
isso,
jogadores.
Marcelo,
foi lindo,
tá bom pra você.
Foi lindo. E ele já estava bem feliz. Quando eu falei do Zico, ele falou, ai, não acredito, minha filha. Porque,
posso
como...
morrer em paz. Quase que isso.
Porque na minha área não se imaginava, né, que eu fosse ter uma proximidade alguma com time nenhum, né?
Moda.
Se fosse o PSG, o Paris Saint-Germain da vida.
Não sei, é. Talvez um evento, alguma coisa assim, mas não dessa maneira,
tá,
né? Tão ligado direto.
Cozinhar para, na época, para o Beckham, para o par dele, se ele abrisse um,
Do que do Zico.
Mais fácil.
E tem aqui um outro prato também, tá bem bonito.
Não, tem isso outro
aí,
ali também, que olha
também
isso.
Ah,
é
as empadas, né, gente? Eu
tô
amo
nervosa,
as empadas de frango.
Gente, tô nervosa.
Amo as empadas de frango, para mim é a melhor.
De frango essa aqui.
Ela é essa empada, é diferente.
Ela é aberta, né? A gente bota, leva lá no forno aberta.
Vou cortar aqui, deixa a Ana chegar aqui.
Eu perto, queria que fosse aberta para ela ser mais recheada mesmo.
Põe recheio nisso.
Pode deixar tudo perto de mim, não vou ficar chateada, não. Gente, a minha nutricionista vai ficar tão orgulhosa desse programa.
Vou cortar assim, ó.
É.
O lado da azeitona é seu, Bibi. Olha isso. Deixa eu mostrar o recheio. Chega seu prato aqui perto. Que pode...
Empada de verdade, com recheião. Olha isso, farta.
Olha.
Lacerda, você não fez sujeira.
Tá vendo? Quase derramei um copo de água aqui, mas...
O que que o Flamengo não faz na cabeça dessa pessoa? Ele falou, não vou pagar
tá querendo
amigo.
Fazer bonito.
É. Agora é a hora que baixa o silêncio.
Ai, ai, ai.
Ui, ui, ui.
Olha essa massa. Como minha mãe dizia, a famosa massa podre.
Massa podre.
Raíssa, eu tô chocada. Chefe, você, o mundo tem que descobrir. Se bem que o Zico descobrindo já é o mundo, né? Vamos combinar, né? Tá mais nada. Incrível. Qual é o prato que mais sai lá desses aqui?
Desse aqui, a gente acabou de botar a roupa
então
velha.
Vamos falar.
Que é a carne. É a carne assada, a gente já tinha uma carne assada que o pessoal gostava muito.
Amo carne assada, tudo coisa de mãe, né?
É, tudo... E aí eu queria fazer algo para compartilhar, que viesse para a mesa, alguma coisa de carne. Eu pensei, bem, vou fazer essa carne assada desfiada com bastante molho, que já é o prato, né, roupa velha. Só que geralmente carne, é feito com carne seca.
E carne assada combina com isso aqui, ó.
Jesus,
com pãozinho, exato, vai com pãozinho também para chuchar, ó.
Você vai no finalzinho da panela da carne assada, faz
exato.
Isso aqui também, ó.
Ideia é bem essa.
É na Itália o finalzinho do pão. Com molho, se chama escarpeta.
Escarpeta.
Você vai fazer, faz uma escarpeta. Você passa, aí o chefe fica todo feliz.
É, que
e aqui a gente fala chuchá, que é chiquérrimo. Olha aqui. Eu vou até pegar aqui mais uma casquinha desse pão para chuchar. Aqui, ó. Esse azeite. Como é que é isso? Porque esse negócio tá maravilhoso. É a conserva.
Né? É a conserva. A gente puxa os frutos do mar, né? Salteia eles e eles já geram um líquidozinho. Depois a gente vem temperando com cebola, com bastante limão.
Essa carne assada agora, você falou a língua geral de Lacerda.
É.
A pessoa tá muito feliz, gente. Graças a Deus você deixou. Tá vendo?
Tá vendo? Consegui agradar todo mundo, olha.
Esse feliz, gente. Isso é inédito.
Aqui, ó.
E aí você criou os pratos, é claro que ele trouxe, mas como é que você pensou? Primeiro a responsabilidade, seu Zico. Mas como é que você pensou nesse cardápio?
Eu queria que falasse do Rio de Janeiro, né? Não só desse Rio de Janeiro da Zona Oeste, mas que tivesse uma lembrança confortável dos bares que a gente frequenta.
Do Carioca.
Exato, do Carioca, daqueles bares que tinham no centro com as conservas expostas, os sanduíches, aquela coisa bem para sentar e tomar uma cervejinha com um copo americano.
Uhum. Claro.
O ovo colorido. Eu não queria fazer aquele grande, achei que não fazia sentido para o cardápio, mas quis trazer o ovo pequenininho para compartilhar. Queria que tivesse bastante prato que trouxesse algum conforto. Lembrasse de outros bares que a gente já viveu, né?
Você se encontrou nessa gastronomia, assim, você... Né? Porque realmente, se você for parar para pensar, foi uma viagem grande que você fez aí. Né? Toda a base, é claro, que até mesmo o Instituto de Gastronomia Argentina, a escola francesa, lá, né? As técnicas francesas. E isso, você acha que te trouxe muito embasamento para o que você imprime lá no Bar do Zico?
Ah, e com certeza, as técnicas, né? A França é a mãe de todas as técnicas.
Vou
falar
em técnica, olha o que ela ganhou hoje, chefe. Olha isso aqui.
Incrível, né?
Vou falar em França, Le Cordon Bleu, esse livro é maravilhoso.
Maravilhoso, né?
E olha só, Lacerda, eu dei o meu livro. Minha Carla Rosa, você está me devendo um
livro. Muito obrigada. Me senti
essa língua disso. Também falou que é a minha língua, entendeu? É. Vou pegar escondido.
Foi.
Nossa Senhora. A gente trouxe o Toninho do Bar do Momo aqui.
Meu Deus.
Toninho, querido. Cozinha muito, né?
Ele trouxe um pote do meu tamanho, ou melhor, do Lacerda, do tamanho do Lacerda, de torrejo.
E uma vasilha, um tabuleiro de pudim. Quase o tamanho dessa televisão aqui.
Não tem como não ser feliz, né?
A gente não tinha espaço nessa mesa.
Ele fala assim, vem ser feliz no Momo. Não tem como não ser feliz lá, né? Eu adoro.
Gente, você provou isso?
Já.
Aqui em cima, esse negocinho assim, torradinho que não guarda.
O baconzinho ainda não, calma aí. Acho que foi junto o bacon.
Olha isso, puro. Fazer bacon também assim, também não é fácil, não. Ou ele queima, ou fica pequenininho, mas assim, olha.
Perfeito.
É inacreditável.
São quantos pratos?
No cardápio?
É.
Eu não contei eles, não. Não me lembro de cabeça, mas são... Não, tem duas páginas. A gente tem uma sessão de entradas e pratos para compartilhar. Uhum. Tem
como,
uma...
por exemplo?
É, para compartilhar esse aqui. Então, para contar, são as entradas.
Isso aqui dá muita
gente. A gente tem as frituras, né? A gente tem uma fraldinha incrível, que ela vem fatiada. Tem a batata de Marechal também, que eu acho que é o nosso campeão de venda. É, a ideia é muito boa. A gente botou a batata frita, e ela vem com a cebola, com a calabresa cebolada em cima, uns pedacinhos de queijo. Nossa,
meu Deus,
o pessoal adora, né? Porque pra tomar o chopinho é ótimo, né?
Ai.
O chopinho. E tem os executivos?
Tem os executivos, os sanduíches.
Pra tem família, tem?
Tem rodinha de samba?
Tem, todo dia. Mas quinta-feira tem uma roda muito boa. Todo dia tem música ao vivo lá. É bem legal, a agenda tá lá no nosso Instagram.
E certo? É tão bacana, as voltas e meia eu passo ali pelo Vogue Square, fim de semana, e é uma coisa de... são todos os públicos, tem o jovem, tem a criança, tem a família, tem o namorado, tem o que vai sozinho. Ele traz um público tão incrível, assim, é nação rubro-negra.
Nós temos expostos lá no quintal vários itens da coleção pessoal do Zico, né?
Tem até a gaiola que era da casa dele.
É. Tem bastante coisa, foto, é bem legal, né? As pessoas, os apaixonados, acho que o Zico não é um ídolo do Flamengo, né? É um ídolo nacional, né? Para todo mundo que gosta de futebol, representa muito.
A representatividade dele
então,
é
assim, a gente não tem só os flamenguistas que vão lá, né, atrás dessa história, né? Acho que muitos apaixonados. É bem legal, porque realmente tem isso. Tem a família, tem a galera que vai só para beber, para o samba mesmo.
E Raíssa prova muito essa história. de você ter mudado o caminho. Né? Se bem que a gente brinca muito, comida está para a arte, basta ver essas fotos nesse livro de gastronomia brasileira do Le Cordon Bleu, como a arte está para a comida. É, e mudou, você mudou, né, no meio do caminho.
Uhum.
E o que é mais incrível é que você vê um negócio que te despertou a atenção no meio do caminho, uma necessidade que te trouxe para o game da gastronomia e uhum. deu certo. Isso prova que a gente sempre tem que estar aberto aos nossos sinais, né?
Exato.
As coisas que acontecem, porque você vê. Hoje você é uma pessoa com 30 e poucos anos bem-sucedida, né? Que vai crescer muito, uhum. porque vem o Bar do Zico, o Quintal do Zico. Só agora primeiro, vem para a franquia também, né? Vai abrir em Botafogo, aqui pertinho, tá?
Uhum. Também já vai abrir em Aracaju, já vai abrir em Feira de Santana.
Imagina qual é o estado que não quer ter um Quintal do Zico.
Pois é, estou muito feliz, está crescendo rápido, né? É essa, a gente levar um pouco dessa nossa gastronomia aqui do Rio, né? Acho que fala muito do Rio de Janeiro e adaptando para os outros lugares.
Aliás, a nossa diretora do Le Cordon Bleu, que eu gosto muito, sou super fã, falou que você está devendo um menu para ela no Le Cordon Bleu, para fazer um menu no Le Cordon Bleu para o Zico, hein?
Vamos marcar. O Zico agora vai para o Japão, mas ele volta no finalzinho de junho.
Aí, ó.
Vamos combinar.
Já estamos lá. Vai ser incrível. A gente vai estar nesse dia.
Aí.
Raíssa, Marcelo Guedes, que me aguarda, que eu vou perturbar vocês. Imagina, Raíssa dentro, ó, vai voltar as raízes. Le Cordon Bleu, cozinhando, levando o nosso galinho de quintino.
Exato. Vai ser
incrível. Vou adorar.
E hoje quais são os novos passos aí? Vocês vão abrir mais?
Aqui no Rio a gente vai abrir agora, o mais próximo é o de Botafogo. A gente ainda tem uns outros ainda que a gente quer abrir aqui, Tijuca.
Botafogo vai ser onde?
Ali na Muniz Barreto, bem na saída do metrô. Bem em frente à saída do metrô.
Na cara do gol.
Ali é um polo bem intenso.
Tipo, deve estar pronto ali no finalzinho de junho, mais ou menos quando o Zico volta do Japão.
E você vai fazer o mesmo cardápio? E... provavelmente vai colocar alguns pratos.
Aqui no Rio a gente vai manter os cardápios iguais, imagino. Não sei se vai ter... Lá no Vogue a gente focou muito na noite. Aqui não sei se vai ter alguma demanda diferente ainda, mas por enquanto vai ser o mesmo cardápio. Agora, quando a gente está indo para o Nordeste, a gente já está estudando outras coisas, porque o público pede coisas mais regionais, né?
E aí
a gente vai encontrar essa comida de boteco de lá, né?
É outro desafio.
Levando o carro-chefe
são outros passos,
do Quintal do Zico.
Haja gaiola, imagina. Haja gaiola. Agora, uma curiosidade que ela falou, passou aqui rápido, né? Saindo um pouco do quintal do Zico para ir para os estádios de futebol, que você falou do Fla Delivery. Primeiro, como é que funciona isso? É na sede do Flamengo? Tem alguma base? Como é que é feito isso?
A gente está lá dentro do clube do Flamengo, a gente tem um truck lá, mas a gente tem delivery. Mesmo, entrega. E aí tá dentro das plataformas aí das
gente. Essa cultura do truck teve uma época que foi muito forte no Rio de Janeiro, mas ela deu uma...
A gente queria estar lá dentro da Gávea, né? E aí o Flamengo quis também.
Aí foi.
E aí foi, combinou, eu acho.
E aí uma outra coisa que é uma loucura é administrar um Maracanã.
O Maracanã a gente tem... Eu não administro o Maracanã assim, né? Não fica tudo na minha mão, acho que eu não teria tempo pra isso. Mas uma dos nossos empreendimentos lá da empresa é essa administração dos bares lá do Maracanã. E a gente faz bastante evento lá para Comebol. A gente fez no final do ano, os shows tiveram da Ivete Sangalo. E aí é mais uma produção de evento mesmo.
Isso é pouquinha coisa, imagina.
Pouquinha coisa.
Da Ivete Sangalo.
Teve Paul McCartney, então. E aí a gente estava lá, nos shows, a gente estava lá com o Hells, né? Que também é parte do nosso grupo, com o Hells Burger. E aí é isso, aí a gente vai se inventando e picatando um pouquinho de cada lado da gastronomia.
Eu não consigo parar de comer.
Estou vendo.
Tudo que eu posso, mexilhão. Olha isso, gente. Polvo, que eu sou apaixonada. E, Raíssa, que mais? As caipirinhas lá devem ser um sucesso.
Ah, né? As caipirinhas eu deixo pro Pedro. É o Quassete Engenho.
Ouvi dizer que Pedro adora, tem um negócio de cachaça.
É, Pedro, meu marido, né? Sim, ele adora. Ele é o embaixador da Sete Engenhos, né? E a gente agora tá querendo fazer a cachaça lá do Zico. Do quintal também.
Olha isso, cachaça do Zico.
Imagina. Já pensou... Do quintal, né? Do quintal.
Cachaça do quintal.
Então já starta esse ano com esse novo, que vai abrir em Botafogo. E esse ano ainda, em 2024, já tem essas duas franquias, então.
Nordeste. Sim,
Nordeste. E aí você circula, ainda pra esse ano. Vai pra lá,
a gente
dá treinamento.
Aí a gente vai viver ainda, como é que vai ser um pouco apertado. Mas eu vou lá, vou abrir todas as unidades e aí vou ver com a minha equipe como é que a gente vai gerenciar isso tudo.
O avião tá aí rapidinho.
Não, e olha, hoje se você já está gerenciando uma equipe ali no Vogue Square... Daqui a pouco você já vai gerenciar
outra aqui em Botafogo. Aí tem
daqui
mais...
a pouco vem as do Nordeste.
Pare e aí, eu saindo... que não tenho cabelos brancos ainda.
Você saindo de Realengo para chegar em Botafogo, pegando uma Avenida Brasil, é quase o mesmo tempo que
eu não moro. Eu não moro mais em Realengo, não, porque acho que eu não ia conseguir me administrar tudo, não. Mas
é uma loucura.
Pois é, bastante coisa, né? Mas a gente dá conta.
Não, e mulher é um bicho forte. Essa coisa da comida realmente afetiva. É uma coisa que a gente precisa hoje muito, nessa comida que abraça. É, pode ser clichê, mas é a comida que realmente abraça. É uma comida sem frescura, uma comida de um preparo, de uma técnica. Você pega fazer isso aqui não deve ser uma coisa fácil. Não. Não, absolutamente. E até essa carne assada desfiada, que ela não deve ser uma carne feita da noite para o dia.
E a diversidade dos pratos também, né? Que você vai aumentando o sarrafo.
Esse bacalhau aqui, Jesus amado.
Ai,
Raíssa, que bom que você é flamenguista, cozinha bem. Esse marido deve, nossa, deve fazer a festa.
Ele cozinha muito bem também. Lá em casa, quem cozinha é ele, por sinal.
Ainda faz o drink.
Faz o drink também.
Agora, Raíssa, você é um exemplo de realmente que as coisas nunca é tarde para a gente virar a chave quando a gente tem vontade.
Exato.
E tem que assumir, quando a gente tem vontade, as nossas vontades.
Você
não pode titubear. Você tem que falar realmente, não, eu vou seguir e tem que estudar. Óbvio que é o tipo... Gastronomia hoje em dia é que nem odontologia, qualquer coisa do gênero que você tem. Tudo você tem que estudar muito, né? Porque a gastronomia, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, assim como moda, como tudo, ela tem que evoluir.
Exato.
Né? Seja no equipamento que você usa, seja na técnica que você
melhora.
Sim,
a gente vai sempre descobrindo coisas novas, ou como tirar o melhor de cada insumo, né? De cada produto.
E principalmente valorizar, que eu acho que isso tem muito no Quintal do Zico, de você valorizar os produtores locais.
Exato.
Né? De pegar esses pequenos produtores que a gente tem que incentivar cada vez mais. E que você continue flamenguista para sempre, claro.
Isso aí não tem
mas
como mudar.
Mas com esse amor que você tem, né?
Ai.
Pela, por essa gastronomia aqui.
Eu
estou
muito
incrível.
Realizada. Eu não achei que ia conseguir unir duas paixões, não. Que é a minha gastronomia,
ai,
tô
adorando,
né?
Você
cozinhar.
Falar o Lacerda, não pode falar nada.
Fazer o quê, né?
Mas, depois, mas você é deve sentir a mesma coisa que eu sinto pelo Flamengo, pelo seu Botafogo,
não,
né?
Com certeza, então, com certeza. Imagino o quanto
é um amor único, né, que a gente tem. O nosso time cresce com a gente, né? Independente
exatamente.
Se tá ganhando ou se tá perdendo.
Time cresce com a gente, literalmente.
É. Exatamente. A gente teve uma repórter aqui, a Amanda Oliveira, que deixou a gente pra ir pra Botafogo TV. É o seu sonho, eu tô útil e agradável.
O Lacerda, se bobear, um dia ele sai daqui. Ó, bota, que não te não tem te puxar daqui.
Não, mas ela assim, ela falou, cara, eu tô juntando o útil e agradável. Minha paixão, minha dupla paixão, né? Meu time de futebol.
E o jornalismo.
E o jornalismo.
Exato.
Se joga.
Eu nunca ia imaginar que ia ser possível na minha profissão, né? Gastronomia, futebol. Não...
É.
Não tinha esse link. Foi, tem sido muito incrível.
Isso tá, só pra gente fechar, é um movimento que tá ganhando força. Que você pega na Europa, tem muito. Estados Unidos também, não no soccer, como eles falam, assim, no futebol americano, mas de restaurantes, de ter uma alta gastronomia dentro dos estádios de futebol.
É, ainda não tem aqui, né?
Mas, por exemplo, em Minas, Mineirão, Feijão Tropeiro é um sucesso. No Porto Alegre tem a churrascaria do Grêmio, enfim. Aqui é um movimento que pode se tornar no Brasil.
É, a gente não tem essa lembrança ainda, né, da boa gastronomia, de ter comida boa nos estádios, né? Então, até quando a gente começou com o Flá Delivery, assim, foi meio difícil, porque as pessoas não conseguiam linkar, né? Antes de provar, já falavam, não deve ser bom, né? Porque você lembra o quê? Da experiência que você tinha antigamente, quando você ia no Maracanã, e era muito difícil.
Não, você que o diga, né, Lacerda?
Caraca, eu sofri muito estádio de futebol.
Mas eu acho que está todo mundo entendendo assim que o futebol hoje é um evento, né? Um evento para todas as classes, para todas as idades. E as pessoas querem comer nesses eventos, né? E acho que esse movimento está sendo ótimo de olharem para esses espaços.
São Paulo, Morumbi tem um baita restaurante. Estádio do Corinthians tem o Bar do Zeca Pagodinho, que o Toninho foi lá, do Bar do Momo. Ele abriu lá, um dos chefes lá. E é um movimento também que pode ganhar uma força. É, e junta mais o útil ao agradável, porque você trabalha, né? E vê o jogo.
Né?
Eu vou até ficar aqui.
Olha, vou te dizer, lá no Maracanã é muito difícil você estar trabalhando lá e conseguir ver o jogo. Não, dá pra ver rapidinho, mas...
Que você monte os seus times Brasil afora, que o quintal do Zico cresça muito. Aliás, estou louca para voltar lá e comer a feijoada da Raíssa, que é fantástica.
Feijoada faz sucesso.
Que olha, essa menina, me lembro, quando abriu o Marcelo Guedes, cismou de fazer uma feijoada da noite para o dia.
Na véspera do Natal.
E aí eram os fãs do Zico querendo comer a feijoada, eram os amantes da feijoada, e misturou as paixões da feijoada com a do Zico. E eu falei, gente, isso não vai dar, não é possível que ela vai sair incrível. E foi um sucesso. Um sucesso. Com
obrigada,
pagode,
querida.
Com tudo.
Com o samba, com toda a alegria.
De novo,
né?
Dando autógrafo para todo mundo. Você vai descansar dele, que ele só volta no final de junho.
É.
Então, os fãs, pelo menos, vão segurar a onda um pouco.
Pois
que o Zico não vai aparecer lá por uns 2 meses.
Mas logo, logo ele volta.
É isso. Papo maravilhoso.
Maravilhoso, né, Lacerda? Tô de sorriso de orelha em orelha, né? Uma flamenguista aqui do outro lado, você não pode falar nada, tem que ficar, ó. Tudo bem que quem sabe, quando a gente acabar o programa, devolver, né? Uma gracinha dele. Mas tudo bem. E eu não paro de comer esse mexilhão que tá fantástico.
Mas, ó, a relação de Zico com Botafogo, Zico falava que o maior pesadelo da infância dele era o Botafogo.
Deixa mas isso tem muito tempo, tem. Né?
É, não, então,
aí
a gente,
é, Flamengo...
Aí a gente segue o fio da história. Ele queria ser jogador de futebol, queria ser jogador Flamengo para exorcizar toda a infância dele. Ele conseguiu fazer, né? Porque ele é jogador de futebol, ele exorcizou o Botafogo.
Vou
mas
pra ele, não pergunta, quis essa história,
Raíssa.
Não.
Pergunta. Por favor, depois pergunta. Você me fala isso, Raíssa, aí vou te ligar.
Como é que foi de verdade?
Vou te ligar, você manda um áudio dele, que aí eu vou mandar pro Lacerda, entendeu? Se isso não for tão verdadeiro.
Não,
mas é verdadeiro.
Nessa causa,
é. Vamos trabalhar nessa causa, porque, olha, acabando aqui a nossa história, eu vou direto nesse ovo de codorna, que eu tô assim, igual pinto no lixo,
tá.
Né? Grão de bico, frutos do mar, ovo de codorna. Ah, enfado, eu não resisti, comi um pedacinho, mas, Raíssa, que delícia ter você aqui. Você só
obrigada.
Pecou por não ter vindo com a blusa do Flamengo, mas tudo
errei.
Bem.
Fez bem.
Que você amplie esse seu time cada vez mais, porque um bom time tem que ter um bom treinamento e vai depender muito do seu treinamento. E que você tenha tempo para voltar ao programa depois de abrir uns 10 quintais do Zico aqui.
Muito obrigada.
Falou,
fiquei
aí.
Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Vamos com tudo, nosso Flamengo em Lacerda.
Não, aí não, bebê.
Raíssa, obrigada. E obrigada por também você mostrar pra gente que nunca é tarde pra virar a chave, né? E isso aí é a dica que fica pros nossos gastronodicas aqui, que vale a pena. É só a gente seguir em frente acreditando nas nossas causas, né?
Obrigada.
Até semana que vem, bebê.
Até semana que vem. Eu e Marcos Lacerda aqui com vocês no Gastronodicas.
Tchau, tchau.
Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.